política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Eu sempre costumo falar que pesquisa é retrato de momento. Uma pesquisa, ela não representa o resultado de uma eleição. Ela representa o resultado do espírito que está sendo vivido naquele momento em que a pesquisa foi feita. Agora, a soma de várias pesquisas, um conjunto de pesquisas, ela mostra uma linha de queda ou de evolução. E é essa linha que define quem é favorito para vencer uma eleição. Então, muito mais importante do que uma pesquisa ou um momento é você ter uma análise do conjunto dessas pesquisas e saber para onde as linhas estão indo, o que é que está acontecendo na corrida eleitoral. Não tem muito segredo. Eleição e resultado de eleição se prevê com base no conjunto dessas pesquisas. Ontem, Instituto Ibope e Instituto Datafolha lançaram seus números em Pernambuco, Datafolha, no cenário nacional, os dois institutos, e aí a gente conseguiu fazer comparações entre os resultados de ontem com os resultados das semanas anteriores, posteriores à morte de Eduardo Campos, e saber para onde essas linhas estão indo e o que é que está acontecendo. Eu diria que as pesquisas que foram divulgadas ontem, elas foram as mais importantes da corrida eleitoral, não porque o momento político é o mais importante, mas porque você conseguiu de fato, a gente conseguiu de fato ter uma ideia, né, de para onde essas linhas estão indo. Para o governo de Pernambuco, e aí eu vou ser muito claro nisso, hoje definiu-se, né, com o resultado que foi divulgado ontem, um favoritismo ao candidato Paulo Câmara. Paulo Câmara hoje é o favorito a vencer as eleições em Pernambuco. E no primeiro turno, porque não tem candidatos para concorrer e levar a eleição para um segundo turno. A eleição de Pernambuco, ela já é polarizada desde o início. Existem os nanicos, mas nas pesquisas eles são quase inexistentes. São os dois candidatos principais que têm números significantes e aí não há um terceiro candidato que possa influenciar na eleição para ela ir ao segundo turno. O que acontece com o conjunto de pesquisas em Pernambuco mostrou que, após o falecimento de Eduardo Campos e o início do guia eleitoral, o eleitor de Pernambuco, que estava indeciso em sua ampla maioria, decidiu-se pela candidatura de Paulo Câmara. E também os eleitores que estavam com Armando Monteiro, acredito que viam em Armando Monteiro ainda uma figura da Frente Popular de Pernambuco, que não acompanha a política tão de perto, não sabiam que Armando não estava mais nessa Frente Popular, talvez por isso tiraram seus votos, as suas intenções de votos de Armando, e migraram também para Paulo Câmara. Armando desceu, a linha de Paulo Câmara declina no conjunto das pesquisas, e a de Paulo Câmara vem crescendo surpreendentemente. As pesquisas divulgadas pelo Datafolha, que foi divulgada apenas na manhã de hoje, mostrou o empate numérico exato: 36% das intenções de voto para cada um dos candidatos. Armando e Paulo Câmara hoje têm o mesmo número nessa pesquisa. Isso mostra, evidentemente, que essa tendência ela deve continuar nas próximas semanas. E continuando, vai haver a reversão. O Paulo Câmara vai subir e o Armando Monteiro vai continuar descendo, porque as últimas pesquisas mostram ascensão e declínio em relação aos dois candidatos. Com isso, a eleição de 2014 para Pernambuco deverá ser decidida no primeiro turno e o vitorioso tende a ser o candidato Paulo Câmara. No cenário nacional, a coisa é muito mais complicada. No Brasil, essa eleição de 2014 para a presidência da República é a mais acirrada dos últimos anos, talvez seja a mais acirrada da história do Brasil. Porque a diferença nas urnas, no segundo turno, pode ser pequena. Existem vários fatores que contribuem para isso. Na pesquisa divulgada ontem, tanto o resultado do Ibope quanto o Datafolha mostrou a situação de empate técnico entre Dilma Rousseff e Marina Silva, pouca margem de diferença de uma para outra, mas o resultado do histórico das pesquisas, o conjunto dela, quando você consegue ver a linha, dá para perceber que Dilma Rousseff chegou ao piso e Marina Silva pode, isso não é certo, mas pode ter chegado ao teto. Dilma não desce mais. Essa é a tendência que está se mostrando nessas pesquisas. Ela oscila agora margem de um ponto para baixo ou para cima, podendo chegar à oscilação de dois, mas não passa disso. Então ela chegou aonde deveria chegar. Marina Silva pode tirar voto de Aécio ainda, mas isso não vai influenciar tanto na eleição. Ela deve ir realmente para segundo turno com Dilma Rousseff. O tempo de TV fez com que o PT conseguisse tirar os números negativos em relação ao governo Dilma Rousseff. A rejeição do governo diminuiu nas últimas pesquisas. Isso mostra que a campanha publicitária que se fez no guia eleitoral surtiu um certo efeito, fez com que alguns eleitores entendessem que o Brasil não está tão ruim assim quanto vem se pregando. E aí optaram por dar mais uma chance, essa palavra chance, né, ela tem mexido com muita eleição, mas resolveram dar mais uma chance a Dilma Rousseff. Houve um percentual de eleitores que de uma semana para outra começaram a pensar assim no Brasil. E isso é significante. Para o segundo turno é que a coisa pode se tornar muito acirrada. As duas candidatas, Dilma e Marina, devem chegar muito forte e aí serão 20 minutos no guia eleitoral para Dilma Rousseff e 20 minutos para Marina Silva. Então não vai ter mais tempo do PT como para favorecer ninguém, para beneficiar o candidato com a vantagem que se tem. Segundo turno, as candidatas vão concorrer de igual para igual. E aí a gente vai definir, a gente vai ter uma ideia de quem será a próxima presidente da República, que com certeza absoluta será uma mulher. Essa é a única certeza que se tem.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 35 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. E a partir de agora, para o Agreste de Pernambuco, a gente fala sobre os bastidores do poder e da política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Jobson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Todo mundo com a ressaca de pesquisa, né?
É, exatamente, e ainda tem um festival.
Muito, vir, muita, né? Coisa ainda pra gente divulgar, os números do Senado aqui em Pernambuco, os números do Ibope, né, também vamos falar sobre eles. Para o governo para o governo do estado não saiu, para presidência da República em todo o Brasil. E também alguns estados também que começam a ter as suas, o seu cenário político já definido com base nessas pesquisas.
Rádio Debate.
Horas e 44 minutos, vamos trazer já os primeiros números das pesquisas presidenciais, está publicado na Folha de São Paulo. A Marina cresceu, Marina parou de crescer na disputa, né? Esse foi o resultado da pesquisa Datafolha de ontem, vamos ouvir o resultado.
Folha de São Paulo. Paulo, Marina para de crescer e disputa com Dilma se acirra, indica Datafolha. Pesquisa Datafolha finalizada ontem mostra que as intenções de voto na candidata do PSB, a presidência Marina Silva, pararam de crescer. Se o primeiro turno da eleição fosse hoje, a presidente Dilma Rousseff, PT, teria 35% dos votos contra 34% de Marina, o que configura empate técnico. No levantamento anterior do Datafolha, realizado entre os dias 28 e 29 de agosto, elas estavam numericamente empatadas, com 34% das intenções de voto cada uma. Naquela ocasião, porém, Marina vinha de um crescimento de 13 pontos percentuais em relação à pesquisa de 14 e 15 de agosto. A atual pesquisa mostra o senador Aécio Neves, PSDB, com 14%. Os outros candidatos somam 4%. Eleitores dispostos a votar nulo ou em branco são 6%. Indecisos, 7%. Na simulação de segundo turno, a vantagem de Marina em relação a Dilma está mais estreita. Na semana passada, a candidata do PSB tinha 10 pontos de vantagem sobre a petista, 50% a 40%. A vantagem agora é de 7 pontos, 48% a 41%. Pela primeira vez, o Datafolha testou uma hipótese de disputa sem Dilma. No confronto, Marina versus Aécio, a ex-ministra do Meio Ambiente venceria o senador Tucano por 56% a 28%. Contra Aécio, Dilma venceria no segundo turno por 49% a 38%.
Esse é o resultado da pesquisa Datafolha. Vamos ouvir agora a matéria que está no G1 sobre os números que foram apontados na pesquisa Ibope.
G1, Dilma tem 37%, Marina 33% e Aécio 15%, aponta pesquisa Ibope. Pesquisa Ibope divulgada ontem aponta Dilma Rousseff do PT com 37% das intenções de voto e Marina Silva, PSB, com 33% na corrida para a presidência da República. O candidato Aécio Neves, PSDB, tem 15%. O levantamento indica que em um eventual segundo turno entre Dilma Rousseff e Marina Silva, a senadora aparece com 46% e a atual presidente, que tenta a reeleição, com 39%. No levantamento anterior do Instituto, divulgado no último dia 26 de agosto, Dilma tinha 34%, Marina 29% e Aécio 19%. O Ibope simulou o segundo turno. Marina Silva, 46% e Dilma Rousseff, 39%. Em outro cenário, Dilma Rousseff, 47% e Aécio Neves, 34%. O Ibope não simulou o segundo turno entre Marina Silva e Aécio Neves.
8:48. Para as pessoas entenderem, né? Deu diferente os números. A Datafolha mostrou empate muito mais apertado. Dilma Rousseff com 35, Marina com 34. A Ibope deu 37 para Dilma, 33 para Marina. Um empate, mas bem com a margem bem maior. A diferença entre um e outra. Esses institutos, eles trabalham com metodologias diferentes, né? O Ibope, ele trabalha com pesquisa domiciliar. O Instituto Ibope manda os seus pesquisadores até a casa das pessoas para fazer a coleta dos dados. No caso da Datafolha é diferente. Eles utilizam um sistema que se chama de ponto de fluxo. Eles colocam os pesquisadores em onde há fluxo de pessoas e aí é feita a coleta de dados, as entrevistas com as pessoas nesses pontos, né, que tecnicamente são identificados pelo Instituto. Então, a forma de pesquisar de um instituto é bastante diferente da forma de pesquisar do outro. Eu entendo, aí é uma opinião particular, que nos últimos anos eleitorais, o Datafolha foi quem mais se aproximou nos resultados finais, né, das eleições. 8:49, Rominique.
E escutando o especialista, o Adriano Oliveira, no Magno, essa semana, ele abordava que as pesquisas que consultam um número maior, geralmente, de pessoas, geralmente tem um acerto maior. E se nós formos analisar, Ney, o número de entrevistadores nas duas pesquisas, a do Datafolha é muito superior à do Ibope. O Ibope entrevistou quase 3 mil pessoas, na casa de 2 mil e pouco. O Datafolha quase se aproxima dos 10 mil. Né? Então foi um número muito mais elevado e acaba, por essa porcentagem, tendo um número maior, talvez, de acerto. Né? E se nós também formos comparar a outra situação, né? o Datafolha, ele mostra praticamente o que estava na última pesquisa, né? Não teve tanta alteração. As alterações que teve foi dentro da margem de erro. Como o Ibope fazia um tempinho que não apresentava uma pesquisa, os números ficaram mais diferentes, né? Houve um crescimento, por exemplo, de 4% da Marina acima da margem de erro, e houve um crescimento de 3% da Dilma acima também da margem de erro, né? Então, isso devido também ao tempo que o Ibope tinha apresentado sua última pesquisa. O Datafolha tinha apresentado uma semana passada, né? Então, não houve tanta alteração assim. O único crescimento foi o de Dilma dentro dessa margem de erro. Até o segundo turno, que daria Marina 7% à frente, no da semana passada daria 10%, também foi uma queda nessa frente, um pouco acima da margem de erro, apenas 1% acima dentro dessa margem de erro. Então a gente observa, como você bem frisou aí, uma disputa acirradíssima, né? Segundo turno é muito provável, dificilmente essa fatura é eliminada ainda no primeiro turno. Não creio que a Marina venha a vencer, já que a Marina é quem vem crescendo ultimamente, venha a vencer no primeiro turno. Vai haver sim o segundo turno, e o segundo turno é um outro jogo.
Essa possibilidade de vitória no primeiro turno, ela se daria principalmente se os números de Marina continuar subindo, né? Mas a impressão que se tem é que estancou.
Exatamente.
Isso está sendo identificado nessas pesquisas. Agora vamos saber mais na frente se vai continuar assim ou se haverá ainda oscilações. 8:51, na linha o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Começando por Pernambuco, né? A pesquisa Datafolha mostra agora o empate exato, numérico, entre os candidatos.
Olha, Ney, as pesquisas que as duas coligações fizeram, ou vêm fazendo desde a semana passada, já mostravam esse empate puro. Eu, por exemplo, eu vi uma pesquisa de, hoje é quarta, de segunda-feira, era 34-34. Pesquisa encomendada pela coligação de Paulo Câmara. Então, essa de hoje do Datafolha, 36-36, reflete aí o que os levantamentos internos realizados pelos partidos já tinham detectado.
Inaldo, as pesquisas internas, né, você falou que já vinham identificando esses números, né? A gente conseguiu perceber aí a projeção de Paulo Câmara. Agora, a grande dúvida é se o candidato Paulo vai continuar crescendo, né? E também a questão do segundo turno em Pernambuco, descartada, porque não há um terceiro candidato que provoque isso, né?
O Datafolha fez a simulação de segundo turno, inclusive o resultado é empate técnico, né? Paulo 40% e Armando Monteiro 39%, mas dificilmente haverá segundo turno, porque os três candidatos, o Zé Gomes do PSOL, o Anacleto do PCB, o Pantaleão, cada um tem 1%, então dá 3%. Aí é improvável a realização do segundo turno. O dado a considerar é que na pesquisa anterior, que foi divulgada no dia 15, né, no dia 15, 2 dias após a morte de Eduardo Campos, a Armando tinha 47 e Paulo Câmara tinha 13. Então, 34 pontos percentuais de vantagem. Mas de lá para cá, tivemos diversos fatos que alteraram aí o cenário eleitoral, né? Primeiro, a comoção pela morte de Eduardo Campos foi muito explorado aqui na campanha do Paulo Câmara. Está sendo, aliás, ainda a comoção nacional. Depois, o início da propaganda do rádio e da televisão, né? Paulo Câmara tem mais de 10 minutos em cada bloco. E tudo isso tem contribuído para mexer nesse cenário, né? Paulo Câmara tem mais tropas, são 21 partidos, né? 21 partidos contra 6 ou 7 da coligação de Armando. Então, tudo isso faz a diferença. A eleição, então, hoje está empatada. Temos ainda 30 dias de campanha. E nesses 30 dias ainda pode acontecer muita coisa.
No cenário nacional, a dúvida que se tem é se Dilma chegou ao piso e se Marina bateu no teto.
Olha, eu diria a mesma coisa. Ainda faltam 30 dias, é muito tempo, né? Porque nessa reta final realmente é que o voto vai se consolidando. É, o fato novo é que, por exemplo, foram divulgadas duas pesquisas ontem, Datafolha e Ibope. Na pesquisa do Datafolha, que foi feita com uma amostragem bem maior, 10.054 questionários. A do Ibope foi com 2.506. Os resultados são iguais, não tenha dúvida, né? Você pega os resultados, diferença de dois para lá, dois para cá, mas no fundo, considerando a margem de erro, as pesquisas batem. Agora, na do Datafolha, que tem uma margem de erro bem menor, né? Porque a amostragem foi maior, Marina parou de crescer. Né, parou de crescer, ela vinha num processo fulminante de crescimento, parou. E um dado a considerar nas duas pesquisas é o seguinte: Dilma cresceu pouco, mas cresceu 3% no Ibope, sua taxa de aprovação aumentou, sua taxa de rejeição regrediu, e tudo isso são fatores que contribuem aí para tornar essa eleição ainda mais emocionante, né? De concreto mesmo, tudo indica, é só Aécio fora do páreo, né? Porque não, está em processo de queda, vai ficar aí nesses 15%, mas esse crescimento, ainda que pequeno, mas de Dilma, né? Significa que ela também parou de crescer, e ao contrário, aliás, parou de cair, cresceu um pouco, caiu a taxa de rejeição, aumentou a taxa de aprovação. Então, tudo isso são fatores importantes aí que podemos registrar nessa pesquisa. E até quando se faz uma simulação do segundo turno, por exemplo, a diferença de Marina para ela, que na sexta-feira era de 10 pontos, 50 a 40, agora caiu para 7. Então, veja que muita coisa ainda pode acontecer nesses últimos 30 dias de campanha aí.
Rinaldo, para a gente fechar, e vou voltar novamente aqui à questão ao cenário de Pernambuco, o Armando tem demonstrado reação em relação a mudar da postura após essa situação de estreitamento nas pesquisas eleitorais?
Olha, ele está trazendo hoje Lula, né? Nas pesquisas anteriores à morte de Eduardo, todas elas diziam que os dois líderes, assim, com maior poder de influenciar o voto dos pernambucanos eram o próprio Eduardo e Lula. Então, Lula está vindo hoje, né, participa de dois eventos aqui no estado, em Petrolina e à noite aqui em Recife. Aqui em Recife também, o evento aqui do Recife terá a presença da presidente Dilma. E aí, na próxima pesquisa, que deverá ser na próxima semana, já teremos como avaliar-se o efeito eleitoral disso, se é que vai existir. Agora, o que se nota também é uma maior presença, um maior volume de campanha de Armando aqui na capital, que praticamente não existia. Por onde a gente circula aqui, você só vê bandeira de Paulo Câmara, essas grandes bandeiras amarelas, com amarelo com vermelho e tal. E de ontem para cá, aumentou, assim, não é na mesma proporção. O volume de campanha de Paulo é pelo menos 10 vezes maior do que o de Armando, mas de qualquer forma aumentou um pouco aí em relação ao que vinha acontecendo até a semana passada. Agora, daqui para frente, Ney, é televisão mesmo e campanha de rua, visita, carreata, debate. E agora, uma coisa que não podemos desconhecer é o seguinte: é que Armando vem num processo de queda e Paulo num processo de crescimento. Então, só que esse crescimento de Paulo, ou essa tendência de equilibrar o jogo, já se verifica desde a semana passada. Então, hoje é quarta, na sexta-feira, por exemplo, eu tive acesso a uma pesquisa que eles estavam empatados também, era, se eu não me engano, 31 a 30. Então, esse empate vem se mantendo desde a semana passada. Por essas pesquisas internas que as coligações estão fazendo. Então, precisa agora quem vai criar mais fatos para desempatar o jogo, porque há pelo menos uma semana está empatada, a eleição está empatada. Houve esse, vamos dizer assim, em relação a essa pesquisa do Datafolha, a pesquisa anterior, que foi de 15 de agosto, houve esse crescimento repentino de Paulo, mas porque passaram-se 3 semanas para que saísse uma outra pesquisa do Datafolha, mas Considerando essas pesquisas de consumo interno, esse empate já se mantém há mais ou menos uma semana. Então, a partir de hoje, é ver quem cria mais fatos, quem tem mais capacidade de desempatar o jogo. Então, Lula está trazendo, aliás, Armando está trazendo Lula hoje. Me parece que na próxima semana Marina vem para participar também de um evento em Petrolina e outro aqui em Recife. E aí esse jogo vai, a gente vai acompanhando para ver como é que fica depois desses episódios.
Rinaldo, muito obrigado pelas suas informações, né? Um grande abraço e até amanhã.
Até amanhã, Andrei. Bom dia para você e os ouvintes.
9 horas pontualmente e ouvimos então, conversamos com o jornalista Rinaldo Sampaio, direto do Recife. Pra gente fechar, Romenick, no estado essa situação já de favoritismo de Paulo Câmara, né?
Exatamente, o crescimento de Paulo Câmara é confirmado em todas as pesquisas, né? E o declínio do Armando principalmente. E por ironia do destino, Ney, o que Armando discursava contra Paulo Câmara, ele agora está sendo obrigado a fazer. Por exemplo, existem pesquisas internas do PTB onde apresenta que 50% do eleitorado pernambucano não sabe quem é o candidato de Lula ao estado. E o Armando agora vai começar a explorar o Lula. E criticava muito o Paulo Câmara pela questão de ter que ter o padrinho de Eduardo Campos, né? Porque a maioria da população não sabia quem era o candidato do Eduardo Campos e começou a saber após a morte do mesmo. Então agora o Armando vai ter que correr atrás de se vincular como candidato de Lula no estado de Pernambuco, já que foi desvinculado da Frente Popular. Outro ponto que o Armando começou a fazer, que quem vinha fazendo era o Paulo Câmara, é a questão de troca de coordenadores, né? Houve a troca agora do estrategista da campanha de Armando Monteiro, o argentino José Maria. Quem vai assumir agora é o Marcelo Simões, que trabalhava antigamente com o Duda Mendonça. Então, as trocas que estavam acontecendo com o Paulo Câmara, na situação que está agora o Armando Monteiro, ele se vê obrigado a fazer as trocas, né? A pesquisa já foi bem detalhada aqui, principalmente pelo Rinaldo. E a gente começa a observar essa situação. O que acontecia com o Paulo Câmara até 2 meses atrás, reverteu. O Armando tem que mudar as estratégias. E vou dizer mais, viu? Não é apenas o estrategista argentino José Maria que tem que ser trocado, não. Muitos coordenadores aí pela região também tem que ser trocado, viu? Alguns coordenadores da região tem que ser trocado, de algumas regiões tem que ser trocado, senão a coisa, para o Armando manter, a vaca vai para o brejo. O que ainda eu acho interessante é o João Paulo, a força do João Paulo, que ainda é 11% mesmo, o Fernando Bezerra Coelho também crescendo, ainda é 11% à frente do João Paulo, frente ao Fernando. Agora a gente sabe, pelo histórico de Pernambuco, que geralmente o governador eleito arrasta o seu senador, mas ainda o João Paulo está bem à frente, a gente pode colocar dessa forma, do Fernando Bezerra Coelho.
9 horas e 13 minutos, a gente fica por aqui, Romenick, até amanhã.
Exatamente, até amanhã.
Agora, a partir depois do intervalo, a hora do debate.
A hora do debate. A hora do debate. Pois é, bom dia, chegando aqui com a segunda parte da Hora do Debate pela sua Polo FM 101,9. Bom dia para todo o Agreste Setentrional, bom dia Cariri Paraibano também, bom dia você chegando aqui, eu, a Márcia Arantes na técnica de som, a Web TV hoje faltou o Anderson e a própria Web, né? E aqui comigo o Ralf Lagos, bom dia Ralf.
Bom dia Silvio José, bom dia Eusébio, bom dia Leone Souza, Natália Arruda.
Bom dia o Anderson que chegou agora, né?
Bom dia Anderson,
Web TV chegou agora.
Se for pra botar atrasada a Web TV, nem boto no ar, viu? Ou boto na hora certa. Bom dia, Márcio Arantes.
Tem que ter moral.
Tem que ter moral aqui nesse programa. E bom dia a todos vocês que estão ouvindo a melhor e a mais ouvida, Polo FM.
Bom dia, Eusébio Pereira, fã do Patolino.
Bom dia, Silvio José. Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM.
Não, Patolino, fã do Patolino. Ele inclusive disse que em casa, no guarda-roupa, o tio dele me falou isso, né? Na porta do guarda-roupa tem foto do Patolino, né? É bem interessante. Bom dia, Leone Souza.
Tá bom pra tu. Eu só vou dizer assim, tá bom pra tu. Olha, bom dia,
pois
Silvio.
Pois não, Gato Félix.
Bom dia, Ralf. Bom dia, Eusébio. Bom dia, Natálio. Um bom dia especial. Ô, Silvio.
Diga.
É Eusébio. Leone,
não,
esqueça.
Não, Eusébio é Patolino.
Esqueça. Olha, um bom dia especial a você que está em casa todas as manhãs ouvindo aqui a Hora do Debate.
Não, tá de arruda, pozinho.
Não, diga. O programa tá virando zoológico. É gato, é gato.
Bom dia, Natália Ruda, pode escrever.
Bom dia, o zoológico pra lá.
Né? Natália no passado já foi gato também, lembra?
Já foi, é verdade, já foi gato.
Natália no passado já foi um gato também.
Eu sou o gatão das meninas, rapaz.
Olha, foi no passado.
Não, no passado. No passado o quê, rapaz? Passado, presente e futuro.
Muito
tá
bem,
aqui comigo.
Eu também, rapaz. Acho, eu também acho. Valeu.
Valeu?
Valeu.
Pega que... na minha.
Valeu. Aquele que eu falei, bêbado, né? Tem aquele, toma um, aí quando fala com você, pega na mão três vezes.
Pega na minha, né?
Vamos lá, vai lá, Natália.
Ele faz o programa segurando na mão de Ralf. É.
Parece... Um abração aí para todo o pessoal aí.
A boiadona, da, que tem
da rodoviária,
da minha mão.
Os taxistas aí da rodoviária. Um abração para o João, o Dão, o Bruno e o Vanduí, né? Um abração. Toda, olha como o Poço Fundo tá fechado com a gente. Tá vendo aqui, ó, a lista que mandaram para mim, ó. É de Nalva, né? É, Joelma, Paula, Licinha, enfermeira, Eusébio, Jamile, Matheus, Marcos, Jefferson, Livinha, professor Givanildo, e Dona Preta, né? Dona Preta também está na escuta do programa. Seu Preto Roqueira e Dona Ivonete, toda a família do Seu Preto e da Dona Ivonete também ligado aqui na hora do debate na Polo, né? Um abração aí também para Zé Preto, que é irmão de Bento das Abumbas. Zé Preto, um abraço para você, que você todos os dias está ligado aqui. O nosso amigo Bento deu essa informação, né? Um abração também para Jussi da Água e Galego do Maranhão, que estão ouvindo o programa e pularam de vez. Eles disseram que com eles não tem mais boquinha. Pularam de vez aqui.
É, você não mandou alô pra o Austin, né? O Austin, que é eletricista. Ele disse, Natália, toda vez eu disse, Natália, fala pra Silvio que manda um alô pra mim. Ele disse, nem ele manda, nem fala pra você.
Rapaz, é porque se não mandaram aqui uma listinha, a gente.
Austin é eletricista. É o Austin mesmo. O Austin. Eu achava que era o Washington, né? Mas
bonito
é o Austin.
Nome, né? Bonito.
O Austin é eletricista. O Gilvan também é eletricista, filho do seu Cacau. Lá de Dona Nailda, lá de Barra da Cruz, também ouvindo a gente. Obrigado a vocês, Sil, e bom dia. Diga, Sil, Ralf.
Só antes de começar o debate, eu mandar um abraço para todos os flamenguistas de Santa Cruz, porque ontem a gente conseguiu.
Mas o juiz ontem roubou. Que juiz ladrão. Por isso que o Brasil não era campeão. Roubou mesmo, assim, descaradamente. Dois pênaltis, que aquele primeiro também não foi pênalti.
Respeito o Flamengo ganhou ontem. Um abraço para todo mundo.
Foi roubado.
Eu queria só.
Ô, Silvio. Armando caiu nas pesquisas, o juiz deu pênalti.
Não, peraí.
O juiz do Flamengo deu pênalti.
Exato. Não, peraí. Aí o Zé tá meio doido, tem nada a ver, né? Pesquisa com o jogo do Flamengo.
Natália não entendeu.
Você tá
não,
meio doido. Não.
Olha, e outra coisa que eu vou agora falando sério é pedir para as pessoas, para os candidatos, terem cuidado, pelo menos, já que vocês. Não, nem todos, né? Todos que incomodam, não. Mas a maioria de vocês incomoda no final de semana. No meio de semana, ontem, hoje eu recebi ligações de alunos lá da escola Malaquias Cardoso.
Mas bateu metade.
Dizendo que ontem tinha um som de um candidato ligado lá, Silvio, que ninguém conseguiu estudar. Com o som de um candidato ligado numa rua próxima ao Malaquias Cardoso. E eles estavam estudando justamente para o vestibular. E, né, para a prova de Enem que vem por aí. Então, eles estavam estudando e não conseguiam, infelizmente, porque o som desse candidato estava atrapalhando. Então, vamos.
Chamar a atenção, né? Atenção. Porque termina perdendo voto, em vez de ganhando.
Exatamente.
De ganhar voto, termina perdendo.
Exatamente.
Antes de eu começar aqui a trazer a pauta em si, uma pessoa já me pediu aqui, deixa eu ver se eu encontro, né? Porque estava ontem aqui, até pedi desculpas porque. São muitos torpedos e às vezes não dá tempo a gente ler todos, né? A gente lê todos. Então, deixa eu ver se eu encontro aqui, mas se eu não encontrar, eu sei o que é exatamente a reclamação da pessoa, é com relação aos calçamentos. Porque ela diz o seguinte, calçamentos novos e que alguns a pessoa sabe que o morador mesmo, às vezes, ele, antes do tempo de cura, ele começa a passar naquele, querer guardar o carro na garagem, não quer esperar o tempo de cura, que é em torno de 40 dias, né? E aí termina o calçamento se danificando, né? Existe isso também. Mas, uma coisa que vem se observando há algum tempo é que mesmo sem as pessoas passarem por este calçamento antes do tempo de cura, a rua ficou fechada, bonitinha lá, esperou-se o tempo de cura, abriu com pouco tempo, tá afundado aquele calçamento, tá desmanchado. Eu não sei, não é de agora dessa administração, não. Não é dessa administração, não. Tirando a de Raimundo Aragão, que ó, né? Ó, faz tempo, né? Tirando a administração de Raimundo Aragão, as demais, eu acho, eu tenho a impressão que diminuiu-se a quantidade de cimento. Coloca-se mais areia, né? Coloca-se mais areia, porque não é possível. Né? Você vê a Padre Zuzinha, você pode dizer, não, mas a Padre Zuzinha não tem um fluxo de veículos. Ó, a Padre Zuzinha segurou a feira da Sulanca com ônibus e carretas ali, ó, o tempo, né? E você passa lá na Padre Zuzinha, tá lá. Avenida Padre Zuzinha, Raimundo Aragão, que são as ruas antigas de Santa Cruz. Aí as recentes, independentemente das pessoas passarem, abrir aquela rua e começarem a usar antes do tempo de cura, mesmo utilizando-se, deixando-se o tempo de cura, com pouco tempo essas ruas estão, desmancha, era esfarela, né? Para ficar assim bem entendido pelas pessoas, esfarela, desmancha-se, né? Então tem que se rever isso. Eu tenho a impressão, eu que não entendo mais que, né? A pessoa vê, né? Quebra-mola, aquela, foi feito um trechozinho ali, um pedacinho pequeno, que também começou aquela rua de Seu Geraldo Elias, aquela transversal ali, é a rua...
América do Sul.
Foi só um pedacinho ali, né? Um pedacinho, pegou o Seu Geraldo Elias ali, fizeram um quebra-mola em frente da casa até de Ivone Queiroz ali, fizeram um quebra-molazinho, pouco tempo ele tava desmanchado, né?
Farofado.
Desmanchou, farofa, né? Desmanchou. Então, eu tenho impressão, se os prefeitos, se o prefeito atual não sabe disso, procura saber, Edson. Procura saber da empreiteira, qual é a quantidade de cimento e a quantidade de areia que está se utilizando. Procura saber, né? Procura saber, que eu tenho certeza que estão colocando um saco de cimento para um caminhão de areia, porque não é possível, né? Bom, 9:30, trazendo aqui a pauta sobre pesquisa, né? E a pauta não poderia ser diferente, afinal de contas foram duas pesquisas, uma diferença para outra de 2 horas. Primeiro a Ibope Nacional, né? E depois a Datafolha. Dilma tem 37, Marina 33 e Aécio 15, aponta a pesquisa Ibope. Pesquisa divulgada ontem, Ibope aponta Dilma Rousseff com 37% das intenções de voto e Marina Silva do PSB com 33%. Na corrida para a presidência da República, o candidato Aécio Neves do PSDB tem 15%. O levantamento indica que em um eventual segundo turno entre Dilma Rousseff e Marina Silva, a ex-senadora aparece com 46% e a atual presidente, que tenta a reeleição, com 39%. No levantamento anterior do Instituto, divulgado no último dia 26, Dilma tinha 34%, Marina 29% e Aécio 19%. O Ibope simulou o segundo turno. Marina Silva aparece com 46% e Dilma 39%. Em outro cenário, Dilma tem 47% e Aécio 34%. O Ibope não simulou o segundo turno entre Marina e Aécio. A pesquisa mostra que a administração da presidente Dilma tem aprovação de 36% dos eleitores. No levantamento anterior, divulgado no dia 26 de agosto, o índice era de 34%. O percentual de aprovação reúne os entrevistados que avaliaram o governo como bom ou ótimo. A pesquisa mostra ainda que o índice dos que desaprovam a gestão, ou seja, consideram o governo ruim ou péssimo, é de 26%. Era 27% no levantamento anterior. Considera o governo regular, 37%. Na pesquisa anterior, era 36%. Dentre os 11 candidatos, a presidente Dilma tem a maior taxa de rejeição. Nesse quesito, o entrevistado pode indicar mais de um candidato. Os números são os seguintes: Dilma Rousseff, 31% de rejeição, tinha 35% na anterior. Aécio 18%, Pastor Everaldo 18%, Levi Fidelix 12%, Marina Silva 12%, Emael 11%, Zé Maria 11%, Luciana Genro 10%, Mauriase 10%, Rui Costa 9% e Eduardo Jorge aparece com 7%. Marina Silva tinha 10%, também de rejeição tem 12%. Agora, da Folha de São Paulo, pesquisa Datafolha realizada ontem mostra que as intenções de voto na candidata do PSB à presidência, Marina Silva, pararam de crescer. Se o primeiro turno da eleição fosse hoje, a presidente Dilma teria 35% dos votos contra 34% de Marina, o que configura empate técnico. No levantamento anterior do Datafolha, 28 e 29 de agosto, elas estavam numericamente empatadas com 34% das intenções de voto cada uma. Naquela ocasião, porém, Marina vinha de um crescimento de 13 pontos percentuais em relação à pesquisa de 14 e 15 de agosto. A atual pesquisa mostra o senador Aécio Neves com 14%. Os outros candidatos somam 4%. Eleitores expostos a votar nulo ou branco são 6, indecisos 7. Na simulação de segundo turno, a vantagem de Marina em relação a Dilma está mais estreita. Na semana passada, a candidata do PSB tinha 10 pontos de vantagem sobre a petista, 50 a 40%. A vantagem agora é de 7 pontos, 48 a 41. Pela primeira vez, o Datafolha testou a hipótese de disputa sem Dilma, no confronto Marina versus Aécio. A ex-ministra do Meio Ambiente venceria o senador Tucano por 56 a 28. Contra Aécio, Dilma venceria o segundo turno por 49 a 38. Nacional, vamos para o estado. Datafolha mostra Armando e Paulo Câmara empatados com 36%. Pesquisa Datafolha divulgada mostra os candidatos Armando Monteiro e Paulo Câmara empatados na corrida pelo governo de Pernambuco. Cada um aparece com 36% das intenções de voto. Na pesquisa anterior do Datafolha, divulgado no último dia 15, Armando tinha 47 e Paulo Câmara 13. Na simulação de segundo turno, Armando Monteiro e Paulo Câmara também aparecem tecnicamente empatados com 39% e 40% respectivamente. Para o Senado, João Paulo tem 35 e Bezerra Coelho tem 24%. 9:35, a gente abre intervalo, na volta, análise de vocês sobre essas pesquisas, né? Que na realidade viraram realmente de cabeça para baixo. Há o que? 20 dias atrás, mais ou menos, situação completamente diferente aqui em Pernambuco e também no cenário nacional, mais ou menos há 20 dias. O Antônio da Feira diz o seguinte: com relação à questão dos calçamentos, ele disse, Silvio, não é só pouco cimento, é também falta de compactação do solo que faz com que afunde. Antônio da Feira. Tem algumas partes que tem essa questão de afundar, né? Mas tem outras que você percebe que não afundou, ele desmanchou mesmo, o cimento acabou, né? Alguns trechos a gente percebe isso. Um abraço, Antônio da Feira. Bom, passar aqui para o Leone Souza, tua análise com relação à pesquisa nacional e também a pesquisa aqui em Pernambuco, mostrando empatados o Armando Monteiro e Paulo Câmara. E a questão da Marina e Dilma e a desidratação mesmo do PSDB, né? Que agora pode-se dizer que o PSDB, o candidato, está chegando mesmo a ser um candidato nanico nessas eleições, o Aécio Neves. Leone Souza.
Olha, Silvio, a gente vê essas pesquisas de ontem, né? Ibope, Datafolha, tratando primeiro da questão nacional. O que a gente pode analisar é o que já está bem na vista para todos poderem ver, é que foi de fato a Marina Silva, ela deu uma estancada naquela febre de crescimento que vinha muito acelerado e já se gerava expectativa pela forma que ela vinha crescendo, já se gerava uma grande expectativa que a tendência ia ser ela continuar crescendo e quem sabe até levaria a eleição no primeiro turno. E aí isso foi estancado. Isso mostrou, os números sinaliza realmente que isso foi estancado. E a presidente Dilma Rousseff estancou também sua queda e voltou a crescer. Pouco, mas voltou a crescer. Agora tem alguns pontos que pesa realmente positivo no crescimento da Dilma. Não sei se isso vai ser suficiente para que ela possa manter uma dianteira muito à frente da Marina, que é a questão que nessa mesma pesquisa o seu governo passou a ser melhor avaliado e também o seu índice de rejeição começa a cair, mesmo pouco, né? Lentamente, mas começa a cair. Então, isso eu vejo que é reflexo de quê? Do guia eleitoral. Eu vejo que é reflexo do guia eleitoral. O guia, possa ser que o guia tenha começado a mostrar e aí você vê a necessidade. O guia eleitoral começa a mostrar o que o governo do PT não tinha conseguido mostrar ainda à população. Quando começa a mostrar, o índice de rejeição do governo cai e a aprovação da presidente começa a subir. O que a Marina sofre com isso é a falta de tempo no guia. Aí, por outro lado, a gente vê o Aécio. O Aécio essa semana deu uma melhorada no guia. Quando ele melhorou o guia do PT foi melhor ainda. Então, o Aécio está realmente numa situação muito complicada. E eu acho que há cerca de 20 anos, ninguém poderia imaginar que um candidato do PSDB pode terminar as eleições
com aproximadamente menos de 15% das intenções de votos num país que sempre estava aí brigando pelo poder. Então, realmente, o Aécio está se mostrando um candidato muito fraco, e eu acho que quem está rindo à toa, eu acho que quem está rindo à toa é o candidato a Senado de São Paulo, o Serra. Porque aquela briga de Minas e São Paulo, que nunca deixou de existir, Serra, que era um pretenso candidato, e aí ficou naquela, terminou saindo para Senado, e eu acho que a Serra agora também, sem ser diretamente, mas está dando troco a Aécio, que a Aécio fez com ele na eleição passada.
Ele com uma possibilidade, né, muito grande de ser eleito senador em São Paulo, e Aécio terminar, né, de forma assim drástica mesmo, né?
E que um candidato do PSDB, que é comandado, comanda o estado de São Paulo há muitos e muitos anos, o PSDB, pela primeira vez o seu candidato a presidente da República lá pode terminar as eleições com menos de 20% das intenções do eleitorado paulista. Então, isso realmente é preocupante. Na questão de Pernambuco, o que é que a gente vê? A gente vê algo que já vinha se desenhando também das últimas pesquisas, o crescimento de Paulo Câmara. O Ibope, o Datafolha confirma, não saiu a do Ibope, mas com certeza, né, para estado não saiu. Saiu só para a nível nacional. E o que a gente vê é que a do Ibope, quando sair, vai ter essa mesma tendência. Só que Paulo cresceu um percentual muito grande, né, após a morte de Eduardo Campos. Já nessa agora, os dois aparecem empatados tecnicamente. O que é que isso é numericamente, aliás, tecnicamente não, numericamente. O que é que isso a gente pode tirar, qual é a leitura que a gente pode fazer? É que os dois, que estão na grande disputa, né, se tratando dessas duas candidaturas, cada um vai ter que modificar a sua estratégia ou ampliar aquela estratégia que está dando certo. Se a de Paulo está dando certo, ele vai ter que ampliar, que continue dando certo. E se a de Armando Monteiro, algumas peças não está funcionando, Armando Monteiro vai ter que urgentemente fazer o que deve se fazer. Quando uma estratégia de campanha não está funcionando como deveria, se muda as peças. Se algumas peças estão prejudicando o andamento da campanha, o crescimento da campanha de Armando Monteiro, se for necessário, e que está demonstrando as pesquisas que é necessário, então que se mude. Porque o que não pode é um candidato que tinha uma larga vantagem, agora está empatado numericamente. Então Armando tem que, se quer realmente continuar na disputa como estava, ele tem que urgentemente correr e mudar a estratégia de coordenação, de lideranças, de uma série de coisas em sua campanha. Senão, Armando Monteiro também, coisa que há 20 dias atrás jamais seria previsto, só que a gente está tratando de uma pesquisa de hoje, senão o senador Armando Monteiro também pode ficar a ver navios.
Ralf Lagos.
Silvio, a pesquisa a nível nacional, primeiro queria fazer a minha análise sobre ela, é o seguinte: o PT consegue realmente, né, algo a comemorar no meio dessa confusão, desse turbilhão de más informações para o PT, desse turbilhão de coisas ruins que vinham acontecendo na campanha da Dilma Rousseff. Tem algo a comemorar nesse final de semana, que é o estancamento do crescimento da Marina, né? É preciso, a primeira coisa, aí eu falava nisso ontem aqui, não sei se vocês recordam, que a primeira coisa que o PT teria que fazer era tentar estancar o crescimento da Marina. Nessa pesquisa, a aferição dela mostra que foi estancado esse crescimento. Vamos aguardar as próximas para saber se continua, a Marina estacionou realmente, ou se isso é uma coisa de momento. Concordo plenamente com o Leone quando ele fala no tocante o índice de desaprovação do governo ter caído. Eu acho que está ligado diretamente ao guia eleitoral. Apesar de achar que o guia do PT é o melhor, acho que as pessoas têm dificuldade de absorver a mensagem, ou acho melhor, recolocando a minha fala, acho que o PT está com dificuldades que as pessoas absorvam a mensagem que eles estão levando para a reeleição de Dilma. Mas a grande verdade é que estão sendo mostradas muitas benfeitorias para o Brasil, que aí esse índice de desaprovação do governo cai nessa pesquisa, como cai também o índice de rejeição de Dilma, e cai fora da margem de erro, né? Cai fora da margem de erro, caiu 4 pontos, ela tinha 35 e foi para 31 pontos. Então, essa é a visão do cenário nacional, trazendo ainda o Aécio Neves, que despenca de vez, né? Despenca de vez, vai ter que lutar e remar muito para não ficar com menos de 2 dígitos, porque se continuar desse jeito aqui, ele vai para menos de 2 dígitos. Então, o Aécio Neves é quem, na verdade, não consegue, você percebe pelo debate de segunda, quando ele foi praticamente descartado pela Dilma e pela Marina, e o debate se polarizou entre Dilma e Marina, e Aécio um mero coadjuvante, né? E o que faz com que ele tem uma porcentagem inferior àqueles 18, 20% tradicionais do PSDB no Brasil. Quanto a Armando Monteiro e a Paulo Câmara em Pernambuco, essa sim é uma campanha que pode a qualquer momento o Paulo aparecer na frente, porque o crescimento dele não foi estancado ainda. Diferente de Marina, o crescimento de Paulo ainda não foi estancado. Ele, quando aparece 36 a 36, ele aparece já crescendo ainda. E quando faz a simulação do segundo turno, ele aparece crescendo ainda também, com 40 pontos, e o Armando Monteiro com 39 pontos. O que me chama a atenção na pesquisa de Pernambuco é a força e o carisma impressionante do João Paulo. É coisa de outro mundo o carisma daquele cidadão, né? João Paulo continua com 35 contra 24 do Fernando Bezerra Coelho. Isso não quer dizer que João Paulo vá ganhar a eleição, né? Existe uma tendência muito forte do candidato a governo levar o candidato a Senado junto, mas até o momento, né? Até o que nos consta no momento,
João Paulo tá meio que descolado, né?
Descolado da imagem de Armando, e hoje, né? O João Paulo pode ser até usado, né? No bom sentido, por Armando, para tentar continuar nesse patamar, ligar as duas imagens e continuar nesse patamar, pelo menos de ter ali a chance de estar sendo governador de Pernambuco. Me chama muita atenção o João Paulo, que é uma pessoa nós temos dois candidatos a senadores, dos tantos que temos, duas pessoas que, um carisma impressionante, que é o de João Paulo, um cara que saiu de 2% e foi prefeito do Recife 2 vezes, ele tinha tido 2% no começo das pesquisas, e o outro é o Fernando Bezerra Coelho, uma das melhores oratórias do Brasil e um político muito reconhecido lá na sua região. Vamos aguardar para ver o que é que acontece nas próximas pesquisas, Silvio José.
Muito bem, Eusébio Pereira.
Silvio, começar pelo âmbito nacional, as pesquisas, ela deu um fôlego ao PT, isso é verdade. Deu um fôlego ao PT, porque a Marina vinha em ascensão muito forte, né? Acredito no último levantamento tinha subido 11%, e nessa ela parou, né? Dentro da margem de erro das pesquisas anteriores, tanto a Dilma como ela, né? Porque se a Dilma cresceu em uma pesquisa, que saíram duas, né? Em uma pesquisa ela subiu 3, a Marina subiu 4. Né? E ainda tem os reflexos das pesquisas que estão saindo nos estados, porque em São Paulo saiu uma pesquisa, eu não sei se é deslocada dessa, que Marina cresceu 4%, e no Rio de Janeiro ela subiu 8%, né? E aí eu não sei se ela está descolada dessas pesquisas, mas pode no próximo levantamento já apresentar números mais benéficos a Marina Silva. Para o PT é como eu disse, um alívio, mas não modifica muita coisa, porque se a gente observar, a presidente Dilma, ela tem um patamar de 30, 35% que já é considerado um voto dela, que aí não mexe. Quando as pesquisas mudam, ela varia nesse sentido, mas é um voto que já está praticamente assegurado para a presidente Dilma. A Marina, ela estava crescendo, era justamente nos indecisos, no Aécio Neves, que despencou nas pesquisas, Pastor, e nos outros candidatos.
Pastor Everal também está...
Que o Pastor Everal
ainda... 3 pontinhos tal, e agora parece
ele ainda insiste em ter 1%, né?
Me desculpa, Eusébio, seu ótimo comentário interromper, é o seguinte, quanto mais tiver debate e o Pastor Everaldo for... Everaldo, né?
Pastor Everaldo,
quanto mais tiver debate ele for, ele vai, daqui a pouco ele vai estar devendo voto.
Pois é.
Vai ficar devendo voto.
Pois é, e tinha gente que dizia para Eduardo Campos na época ter cuidado com o Pastor Everaldo, né?
Pois é, tem um pessoal.
Quando se fala sem conhecimento, aí diz umas coisas dessas. Mas veja. Não,
só um detalhe. Era eu que dizia.
Era você?
Era. E eu dizia justamente.
Era você.
E eu dizia e repito: se Eduardo assim ainda estivesse vivo e o pastor Everaldo não cometesse as barbaridades que ele cometeu durante o desenrolar da campanha, Eduardo que se cuidasse mesmo, porque Eduardo patinou e não saiu de 6-8%. Eduardo era realmente só um coadjuvante, estava ali só para atuar mesmo como candidato.
Pois é, e aí dizem que Eduardo Campos está elevando o candidato dele por conta de comoção, ver aí é muita contradição, né? Inclusive a própria Marina. Aí a gente quando fala, né? Pelo afã do momento, às vezes não leva em consideração várias coisas, né? A gente não tem como aferir se Eduardo ia subir ou crescer. A gente tem como aferir que o pastor Everaldo é um péssimo candidato pelos discursos pelo que ele tem apresentado nos debates. Aí, a nível nacional, ficou muito nessa. A Marina deu uma parada, né? Ela ficou ali no empate com Dilma, mas continua vencendo em todos os cenários no segundo turno. Ela continua vencendo a presidente Dilma no segundo turno. Aqui no estado, ficou constatado a ascensão meteórica de Paulo Câmara, né? Ele vem crescendo em todas as pesquisas. Nessa do Datafolha, ele tirou nada menos do que 34% de diferença do Armando e já aparece empatado numericamente, né, com o Armando Monteiro. O Armando Monteiro perdeu 11% e o Paulo subiu 23%, ou seja, 34% foi tirada aquela diferença para o Armando Monteiro. E aí se constata, e a pesquisa Maurício de Nassau, que foi a única que levou todos os seus dados para o conhecimento do público, que aqui em Pernambuco, o ex-governador Eduardo Campos, as pessoas atribuem a melhoria de vida aqui no estado de Pernambuco, 74% a Eduardo Campos, apenas 12% atribuem a Lula, né? E aí, ou seja, o Eduardo Campos, né, era o principal cabo eleitoral nessa disputa. E, infelizmente, por sua morte, esse quadro se acelerou para o conhecimento do Paulo Câmara, associando a imagem de Paulo Câmara a Eduardo Campos. E aí, cada vez mais, aqueles prognósticos que eram feitos antes, né, aquelas análises que eram feitas antes, elas estão se confirmando, né? O candidato de Eduardo Campos subindo nas pesquisas e o Armando Monteiro caindo nas pesquisas. O João Paulo, e aí me permita, Ralf, o João Paulo ele flutua justamente na mesma percentagem de Armando Monteiro, né? Armando Monteiro aparece com 36, o João Paulo com 35, né? Ou seja, esse número tende a ser o número que vai se estabilizar nesse sentido. O Armando tem que trabalhar para justamente crescer nos indecisos, que até agora ele não conseguiu nada disso. Crescer nos indecisos para tentar ver se tem viabilidade ainda nesse pleito.
Natália Arruda.
Olha, eu estava observando, ontem as pesquisas trouxe para mim novidade, né? Todo mundo estava esperando já a Marina passar, Dilma. Todo mundo. Então, eu achei que foi muito viável para a Dilma, né? A Dilma permaneceu e até deu uma melhoradazinha. Isso é muito importante para o PT e para a Dilma. A Marina não cresceu e eu acho que pela posição que a gente viu nas pesquisas ontem, ela chegou ao ponto máximo. Pode crescer, mas ainda está muito difícil, porque nós esperávamos o embalo, né? Quando o cara vem com embalo, vem por cima de tudo. E a Dilma já mostra que até no segundo turno já tirou 3 pontos também. Então, eu achei muito importante ontem a pesquisa. Nós vamos aguardar para a próxima semana. A próxima semana, quem estiver na frente, ou se continuar a Marina permanecendo com esse mesmo percentual, vai ser uma eleição muito dura e uma eleição que ninguém vai saber de fato e direito quem vai ganhar a eleição. Fica complicado, né? Se a Marina permanecer nisso e a Dilma, pelo que saiu ontem na pesquisa, ela deu uma melhoradazinha. Isso é muito importante. No governo de Pernambuco, tem 2 fatos também importantes, Pernambuco. Muita gente ontem até me encontrava na rua e a pessoa dizia, olha, o Paulo já está na frente porque pesquisas internas, essas histórias, né? Mas eu não acredito nisso, eu só acredito no Datafolha e no Ibope. Eu acredito que são pesquisas ótimas, muito boas. E se deu um empate, se deu um empate. Aí a grande história de tudo isso é que se deu um empate e se a Marina também não crescer mais, ajuda também Armando Monteiro. Ajuda também Armando Monteiro.
Você me permite uma parte?
Permito. Deixa eu terminar aqui só o raciocínio. Aí ela não crescendo mais, ajuda também o Armando Monteiro. O Armando Monteiro tem outra pessoa que ajuda ele bastante, que é o João Paulo. O João Paulo, ele tem se colocado muito bem nas pesquisas. É um cara que dentro do Recife, na região metropolitana, é bem aceito. E vem também aí o Lula e a Dilma, né? Aí eu acho que é muito interessante esses apoios, Eusébio.
Certo, mas veja, aqui no estado de Pernambuco também saiu a pesquisa Opinião do blog do Magno, né? Mostra o mesmo um empate, só que dessa vez técnico, mas mostra a Marina Silva 12 pontos à frente de Dilma aqui no estado, né? Ou seja, Marina Silva aqui no estado de Pernambuco, ela tem 12 pontos à frente de Dilma.
Exatamente, mas a gente tá vendo aí que vai ser também outra eleição muito dura aqui em Pernambuco. Não brinco não, que a eleição é dura. Porque o pessoal vão trabalhar demais as duas alas e a comoção do Eduardo Campos já está aliviando um pouco.
Mas se você não perceber, é Natália, aquela, se você perceber,
pra você ter uma ideia,
o guia eleitoral de Paulo Câmara.
Eu estava na frente da minha casa essa semana e passou duas senhoras conversando. Aí uma disse para a outra, olha, veja que coisa interessante. Fizeram uma zoada tão grande com aquele governador que morreu, ela dizendo assim, a outra e ouvindo, que parecia que estava trazendo Padre Silso para Pernambuco. Foi, é o pronunciamento dela, né, rapaz? Para você ver que até o povo comentando nas ruas, aquilo chamou muita atenção. Não foi o Paulo Câmara em si, não. O Paulo Câmara não foi quem fez tudo isso, não. Ah, também tem essa história toda, né? O Paulo, ele não é um bom candidato. Se chegou ao topo, porque houve esse acidente trágico, que foi um acidente que chamou a atenção de todo mundo, aí elevou a comoção junto com o Paulo Câmara. Só que o Paulo Câmara também não é um bom candidato. A prova também que o senador dele, por ser um grande... eu até um dia assisti uma palestra dele, sabe? Uhum. Uma vez eu estava no Recife, um primo meu me chamou para a gente assistir uma palestra do Fernando Bezerra Coelho. Rapaz, que palestra, viu? É um cara, sabe de tudo. Agora o João Paulo, para tirar o João Paulo, vai dar trabalho. Então tudo isso também ajuda o Armando Monteiro. Então tá uma briga boa, tanto em Pernambuco como no Brasil. Eu acho que vai ser a eleição dos últimos anos que nós vamos presenciar no nosso país e em Pernambuco.
Bom, 10 horas e 8 minutos, pois não?
Só para encerrar, é para você ver como o fator comoção influenciou diretamente na eleição em Pernambuco. Nas últimas pesquisas com o Eduardo vivo, antes daquele dia trágico, daquela sexta-feira trágica, daquela quinta-feira trágica, o Eduardo perdia para Dilma de... Dilma tinha 39, Eduardo tinha 30, no seu estado, aqui em Pernambuco.
Estado, né?
Lembrando que era antes do guia eleitoral,
tinha todo
um processo.
Foi o guia, foi o acidente.
Eduardo ia ter o guia.
Só trazendo um dado aqui.
Todo mundo conhece
você, Eduardo. Você fala que o pessoal não escuta, não assiste guia, né?
Sim.
Uma pesquisa aqui, feita pela...
Se assistisse guia completo, Dilma já tava ali, tá,
mas você disse que o pessoal tem muita parabólica. Sabe qual é as pessoas que assistem o INETV, por exemplo? As pesquisas indicam 55 pontos no Ibope, ou seja, 1 milhão e 300 mil televisores ligados na TV local, né? Mas isso é um número muito expressivo.
Só lhe dizer,
muito expressivo.
As outras
telas. Só um detalhe. NETV é uma coisa.
É
um jornal onde traz informações locais. É. Guia eleitoral é muito diferente.
E a Globo.
Agora o que se questionava aqui, o que se colocava aqui era que o pessoal era com parabólica, não assisti, pouca gente assistia TV local. Isso, aí se você junta a Globo local, junta a TV da Record, junta da Cultura, não.
Deixa eu só dizer uma coisa, olha,
aí é
só.
Muita coincidência, né? Dia, você analisar todas as pesquisas,
muita coincidência. Se usava a questão do guia para dizer que ele era desconhecido no Brasil, mas em Pernambuco ele era conhecido.
Demais!
Né? Então demais. Não precisava de guia para ele ser conhecido em Pernambuco e mesmo assim estava atrás.
Para ter uma ideia, outro passaram índice, 15 dias, não era morte em Eduardo Campos, não, era fazendo comício.
Outro
com bandeira, com um carro de som acompanhando inteiro.
Outro índice.
Colocaram a esposa dele com um menino nos braços, de todo jeito.
A situação
jeito,
tá tão ruim para Armando, outro que índice, ele disse que ia fazer campanha limpa, já começou a encher o Recife de propaganda. Aí,
outro índice.
Que ele não faz a propaganda.
Bom, ele fala o seguinte, deixa, ele tá no outro índice, faz 5 minutos, você não consegue.
O outro índice que eu trago, e aí, é que Lula era, a todas as pessoas trazia como o maior transferidor de votos em Pernambuco, não é? Então isso é uma prova cabal, que infelizmente, né, a disputa poderia ter ido para esse âmbito, poderia. Agora ela foi acelerada justamente aqui em Pernambuco por conta da comoção pela morte de Eduardo Campos.
Acelerada é uma coisa. E influência direta no
resultado. Mas acelerada é porque a gente está falando que ele cresceu, ele derrubou 30 pontos em 15 dias.
Concordo.
Se não fosse a morte de Eduardo Campos, ele não teria esse tempo
para isso. Mas a projeção ele poderia ter.
A projeção, mas a gente tem 30 dias só para eleição, Eusébio. A gente só tem 30 dias para eleição. O tempo também era um adversário de Paulo Câmara.
A situação, Ralf, que Paulo Câmara estava, ele só teria condições de chegar a esse patamar que ele chegou sem a morte de Eduardo, se a eleição fosse prorrogada por mais uns 90 dias.
Exatamente.
Porque na situação que se encontrava, ele não chegava nunca. Agora, não querer admitir que o que, de fato, impulsionou esse crescimento de Paulo Câmara foi a morte de Eduardo, aí é a gente querer chover no molhado. Porque o que aconteceu, de fato, foi isso. Paulo Câmara hoje está, de fato, numa disputa com Eduardo, simplesmente e infelizmente também pelo fato da morte de Eduardo Campos.
Bom, 10:12, vamos pro intervalo. Diga, Eusébio, rapidinho, só o Eusébio pra gente ir pro intervalo.
É porque em momento nenhum eu tô discordando que o crescimento de Paulo teve ajuda desse fator. Teve sim, agora que ele não é o primordial.
Abraço aqui para Mário Deda, mandou um recado aqui, Silvio. Olha, eu vejo que Paulo subiu e parou assim, como Marinda, e vejo que todos falavam que Paulo hoje estaria com mais de 6 pontos na frente de Armando, e aí não aconteceu, ele cresceu e parou, e com essa vinda de Lula, acho que Armando volta a crescer. A opinião aqui do nosso amigo Mário Deda. Bom dia, Mário.
Muito obrigado, Mário.
É, Natália Gracia, o microfone dele tá desligado. Meu filho faz 14 anos hoje e se diverte muito com vocês, muita informação. É o Clenilson e o filho dele é o Luiz Henrique. Ele gosta porque tem informação e também diversão com as músicas escolhidas aí pelos meninos. Porque é o seguinte:
obrigado.
Eu não escolho nada. Natália escolheu a dele, o Leone escolheu a dele. E ontem, né, o Eusébio, que é fã do Patolino, também disse: bota essa musiquinha aqui do Patolino que eu ouvia muito quando era criança, até hoje também. Quando era criança, até hoje ele ouve ainda em casa, né? Bota o CDzinho lá e fica. Brincando lá com os travesseiros. Eu acho que as pessoas estão mais ligadas no quarto, né? Igual o menino fica pulando na cama com o travesseiro e tal. Eu acho que as pessoas estão mais ligadas nos debates entre os candidatos do que nos guias. E esse candidato a governador, se não fosse a morte de Eduardo.
Olha aí, tá vendo?
Jamais. Acho que foi a Índia Brasil que mandou esse recado. Exatamente. Jamais os eleitores saberiam quem ele era, principalmente a classe mais humilde. Índia Brasil, bom dia, Índia Brasil. Eu não entendo, Eduardo estava perdendo para Dilma com 10 pontos em Pernambuco, e a Marina sem propaganda em Pernambuco derrubou 10 pontos de Dilma e botou 12 pontos. E tem gente que ainda acha pouco. A brincadeira, Júnior, do centro da cidade. Diga, Eusébio.
Um comentário nesse sentido: o Eduardo Campos faleceu antes de começar o guia eleitoral. Grande parte da população não sabia que ele era candidato, né? Isso contribui, isso tudo contribui com esses levantamentos. Agora a gente fica especulando que Eduardo cresceria, diminuiria, não transferiria. Paulo Câmara tem apoio de 21 partidos nesse projeto, apoio de 150 prefeitos, 90 cidades ele tem o apoio do prefeito e da oposição. Esse crescimento era natural, claro que a morte de Eduardo Campos acelerou isso, mas é um crescimento natural.
Bom dia, queridos meninos. Estou sentindo falta das enquetes. Queria saber a opinião do povo com as enquetes. É que não pode, nesse período agora eleitoral, é proibido, né, pela justiça eleitoral, tá? Um abraço aqui, manda um abraço para Natálio, ele parece com os biscoitos Traquinas.
Obrigado. Coisa boa, biscoito.
Biscoito, pois é.
Silvio, o Maurício me mandou uma mensagem lá dos Estados Unidos que disse que Natália é tão ruim de fazer o almoço que no dia que Natália fizer o almoço, bota um prato a mais que ele vende nos Estados Unidos, almoçar lá na sua casa.
É verdade.
Com todo prazer, Maurício.
Leone Ralph,
agora, se ele vier pra casa de Silvio, ele morre de sede.
Refaça a frase, você pediu pra ele botar um prato. Tem que botar um prato e a comida.
É verdade. Leone e Ralph falaram que Paulo e Marina só cresceram porque Eduardo morreu, pois ninguém assiste Guia. E agora eles falam que Dilma estancou o crescimento de Marina por causa do Guia. Final telefone 8339.
Só uma correção, eu não falei que Dilma cresceu por conta do Guia. Eu disse que Dilma estancou a questão da sua avaliação,
a rejeição
e a aprovação, porque no Guia a presidente está mostrando as ações dela como presidente. Então, para quem assiste, não falei no crescimento dela através do Guia, não, até porque eu discordo muito dessa questão de Guia, porque Eusébio se pega muito na questão do Guia. Agora, Marina tem um Guia de 2 minutos. Se eu me levantar para ir no banheiro e voltar, ela já passou e eu nem vi.
Silvio, minha casa tá um lixão com tanto papel de político. Bote nota de R$100, né? 82,18. A pessoa pede que, em vez de estar botando papel, bota umas notinhas de R$100. Natália, essas pesquisas têm ciência, não acha? Maria, um abraço, Maria. Minha mãe ontem sofreu um acidente de moto. Foi à policlínica no Hospital Municipal e em São Domingos e não conseguiu tirar um raio-x.
Eita,
uma chance para a saúde. Final telefone 8424. Foi no hospital e também em São Domingos, né? Na policlínica, no Hospital Municipal em São Domingos.
Disse aqui que na semana passada.
Na quinta-feira. Quinta-feira estaria
funcionando. Eita, raio-x difícil de torar. Nunca vi, não.
Bom dia, o raio-x do Hospital de Santa Cruz. Deixa eu ver aqui. Bom dia, o raio-x do Hospital de Santa Cruz está funcionando, porque o de São Domingos está quebrado. Pronto. Então agora. Bom dia, Silvio, a todos do Rádio Debate. Estou vendendo uma Honda Bros 2013, toda quitada, né? Muito importante, bem. Toda quitada. Não está quitada só um pedaço, não, toda. Wellington, abraço, Wellington. Final telefone. O telefone de Wellington é o 91-34-12-81. 91-34-12-81. É um texto aqui apenas que dá pra gente ler das mensagens 1027, final do programa. Natália, tchau.
Ô, Silvio.
Tchau.
Não, peraí, que ligaram aqui pra mim, aí a gente tem que fazer justo as pessoas que ligaram, né? A Teca de Anália, Teca de Anália e a Lourdes de Anália, um abraço pra você, Dona Irene, e Galego de Marica. Um abraço pra Galego de Marica e Marica, todos aí no bairro Novo, né?
Muito bem, e a música é essa aí, a de Natália.
Esquisito, eu vi rapaz tão feio assim. Confesso, nesse mundo eu não
sou mais
conheci,
bonito daqui, é por isso está. Que vocês, olha aqui na web,
parece
quando eu tô bonito, olha.
Temporal vai desabar, seu vasto nariga.
Me lembra, procura uma música do papai, que é a cara de
Silvio. Ralph Laut, amanhã, Ralph.
Amanhã, Silvio, um grande abraço a todo mundo, os moradores lá da rua... onde está funcionando a igreja Vale da Bênção Central, nós estamos reclamando porque a rua está paralisada lá, o calçamento. Começou, era um anseio daquela parte da população há muito tempo, mas parou,
né? Igual Rua Bahia, que até hoje, viu? Rua Bahia.
Era aí.
Vamos lá, Caetano Veloso.
Ô, Silvio.
É idêntico, bicho, é idêntico, é incrível, né? A melhor imitação de Caetano Veloso, melhor do que Chico Anísio.
Eles parecem tudo, Caetano Veloso.
Parecem tudo.
Ô, Silvio, lá na Rua Bahia.
Olha só.
Lá na Rua Bahia, nunca.
De jeito nenhum, tá do mesmo jeito, Caetano.
Na Rua Bahia.
Tá lento igual o próprio Caetano.
E a Bahia também é tudo lento. Vamos ter paciência, porque na Bahia é tudo lento mesmo.
Pois é, Rua Bahia, que já promessa e mais promessa até agora nada, né?
Sim.
Esse tá muito chique pra Rolf, né? Hein?
A Boeira já liberou.
É a mesma coisa também. Não, tá paralisado o calçamento embutou, e a rua interrompida.
Porque o calçamento não tem iniciado. A gente sabe que é porque se trata da Rua Bahia. Na Bahia é lento. Agora a Boeira não tá pelo menos liberado.
O pessoal tá trafegando. A rua tá interditada.
Quem botou o nome do Boeira foi seu Zé Elia.
Boeira, né?
Foi. Eu fui assistir um.
Bom, e o Gato Félix até amanhã.
Até amanhã. Quero mandar um abraço especial pra.
Deixa só um pedacinho aí, ó. A música do gatinho, vamos lá.
Vou mandar um abraço especial pra.
Peraí, a música primeiro. A música, um pedacinho. Escuta só. A música do Leone Souza.
Tirei o pau no gato, tô, mas o gato tô, não morreu. Dona Chica admirou o CC do berro que o gato deu.
Pronto, Leone Souza.
Quero mandar um abraço especial a Isaene Lima, que está ouvindo o programa, ao Cláudio, lá no Dona Lica também, não perde um só programa, ao Lúcio. Eu ontem mandei um abraço pra todo mundo lá no do Dona Lica, esqueci do Lúcio, tá lá no
fábrico,
todo mundo ouvindo. Ao meu amigo vereador Diomedes Brito, ao Beto Toyoteiro, ao Mário Deda e também ao Ronaldo e a Jussiara lá no Arco Verde, que estão vendo o Natálio pela Web TV. Esse Natálio é uma joia.
Aí, tá vendo?
Um abraço pra todo mundo lá na Rua Bahia.
É, Silvio, me dê notícias do calçadão Ed Lopes, já prevista já a inauguração, tem data já definida pra inauguração, dia 18, né? Do calçadão, dia 18 agora deste mês. Bom dia, Silvio, por uma Câmara sem manobras, onde o povo terá valor em 2016, Mário Deda, vereador. É, agora estão lançando melhor. Aqui é do Super Intensivo, todos escutando vocês. Parabéns, o Super Intensivo aí, um abraço, tá?
Mas Deda tem carvão pra gastar. É.
Se eu procuro a música pra Ralph, Índia, Brasil. A gente vai de forma gradativa chegando lá também, né?
Índia. Deixa eu quieto, Índia. Um abraço, Índia.
Bom, agora fecha o microfone dos quatro aqui, porque essa é especial, porque ele gosta mesmo, ele fica no quarto, né? Pulando lá no, né? Na cama, com travesseiro e tal, e no, na porta do guarda-roupa dele tem patolino. Escuta só.
Vamos saber se é amor, ainda bem que perguntou pra mim. O amor é igualzinho a um sundae, que você pensa que não vai ter fim. Faz você se sentir firme, relaxado e bonito, igualzinho a um robô de 200 metros que a cidade está invadindo.
Um robô?
Exato. Mas você não é um robô do mal, é um robô em busca de amor. Mas não tem muitos robôs de 200 metros dando chapa por aí pra amar. Então você pega um monte de robôs menores e cola pra fazer uma robô gigante. E aí vocês vão sair pra tomar café. E no final do café vem o amor. Acredite, é exatamente assim que chega o amor.
Mas posso fazer uma pergunta?
Não, então você e sua robô amante destroem a geleca inteira. Vocês estão fazendo a sua dança e gostam dela de qualquer maneira. E quando os exércitos do mundo chegam, vocês fogem na sua nave. E não dão esse abraço e vão voando pro espaço, porque a Terra não está preparada pro seu amor.
Robô de... robô dos espertos. A rima é muito... A rima é espetacular, né?
O bom é que as pessoas estão acompanhando pela Web TV, né? Isso é coisa de Silvio, ele gosta desse negócio.
Escuta...
Você é desprezível.
Um abraço, até amanhã.
Até amanhã,
se Deus quiser.
Deus quiser. Amanhã estaremos aqui novamente.
A seguir, o Banhão da Paula, eu e a Márcia Arantes.
Eu não entendi.
Tá bom, eu vou explicar de outro jeito. É como...
Rádio Debate Polo FM.